promovemos hoje um encontro com Carlos Drummond de Andrade, contador de histórias e de casos. Este é um trabalho de garimpeira que me propus faiscar na obra generosa e ciclópica desse poeta mineiro o ouro e a pedraria das histórias e dos casos que ele nos conta em sua poesia. Para princípio de conversa, Carlos Drummond de Andrade, aqui presente, está intimado a contar o caso do seu nascimento.
Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: "Vai, Carlos, ser goste na vida." Por sinal que um tradutor italiano da minha poesia, achando um tanto estranha essa palavra, pensando que fosse portuguesa ou brasileira, traduziu para: "Vai, Carlos, ser gaúcho na vida."
Por falar em ser gaúcho, onde foi mesmo que você nasceu, Carlos?
Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso, sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira torce prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.
E aquela história da sua infância?
Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoé, comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. "Psiu, não acorde o menino." Para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
Carlos Drummond, passemos agora àqueles casos que você conta tão bem. Por exemplo, o caso do vestido.
Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe. Mas a dona não ligou, em vão o pai implorou, dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu subejo, lamberia seu sapato. Mas a dona nem ligou, então vosso pai, irado, me pediu que ele pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido a vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo. Mas posso ficar com ele, se a senhora fizer gosto, só para lhe satisfazer, não por mim, não quero o homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mais mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas cinco ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca, perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce, minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram, minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo, o mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou esse vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra, da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele, ao depois amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me julguei às suas plantas, fiz toda a sorte de dengo, no chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bebi fela e gasolina, rezei 200 novenas. Dona, de nada valeu, vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito de ofender dona casada pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que é de os olhos cintilantes, que é de graça de sorriso, que é de colo de camélia, que é de aquela cinturinha delgada como jeitosa, que é de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido e disse apenas: mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem, comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho, vestido não há, nem nada. Minhas filhas, eis que ouço o vosso pai subindo a escada.
Carlos Drummond de Andrade, eu garanto que a Sherazade ficaria com inveja dos casos que você conta. Eu não sou nenhum sultão chariar, mas vou exigir que você agora conte aquele caso que você inventou. Aquele daquela fulana do poema O Mito.
Sequer conheço fulana, vejo fulana tão curto. Fulana jamais me vê, mas como eu amo fulana. Amarei mesmo fulana? Ou é a ilusão de sexo? Talvez a linha do busto, da perna, talvez do ombro. Amo fulana tão forte, amo fulana tão dor, que todo me despedaço e choro, menino, choro. Mas fulana vai se rindo. Vejam fulana dançando. No esporte, ela está sozinha. No bar, com acompanhada. E fulana diz mistérios, diz marxismo, rímel, gás. Fulana me bombardeia, no entanto, sequer me vê. E sequer nos compreendemos. É dama de alta fidúcia, tem latifúndios, iates, sustenta 5.000 pobres. Menos eu, que de orgulhoso me basto pensando nela, pensando com unha, plasma, fúria, gilete, desânimo. Amor tão disparatado, desbaratado é que é. Nunca sentei no meu colo, nem vi pela fechadura. Mas eu sei quanto me custa manter esse gelo digno, essa indiferença gaia, e não gritar, vem fulana. Como deixar de invadir sua casa de 1.000 fechos, e sua veste arrancando, mostrá-la depois ao povo, tal como é ou deve ser, branca, intacta, neutra, rara, feita de pedra translúcida, de ausência e ruivos ornatos. Mas como será fulana, digamos, no seu banheiro, Só de pensar em seu corpo, o meu se punge, pois sim. Porque preciso do corpo para mendigar fulana, rogar-lhe que pise em mim, que me maltrate. Assim não. Mas fulana será gente? Estará somente em ópera? Será figura de livro? Será bicho? Saberei? Não saberei? Só pegando, pedindo, dona, desculpe, seu vestido esconde algo? Tem coxas reais? Cintura? Fulana às vezes existe demais, até me apavora. Vou sozinho pela rua, eis que fulana me roça. Olho, não tem mais fulana. Povo se rindo de mim, na curva do seu sapato, o calcanhar rosa e puro. E eu, insonte, pervagando em ruas de peixe e lágrima, aos operários, avistes? Não, dizem os operários. Aos boiadeiros, avistes? Dizem não, os boiadeiros. Acaso avistes, doutores? Mas eles respondem, não. Pois é possível? Pergunto aos jornais, todos calados. Não sabemos se fulana passou, de nada sabemos. E são 11 horas da noite, são 11 rodas de chope, 11 vezes dei a volta de minha sede, e fulana talvez dance no cassino, ou, e será mais provável, talvez beije no Leblon, talvez se banhe na Cólquida, talvez se pinte no espelho do táxi, talvez aplauda certa peça miserável num teatro barroco e louco, talvez cruze a perna e beba, talvez corte figurinhas, talvez fume de piteira, talvez ria, talvez minta. Este insuportável riso de fulana de mil dentes, anúncio de dentifrício, é faca me escavacando. Me ponho a correr na praia, venha ao mar, venham cações, que o farol me denuncie, que a fortaleza me ataque. Quero morrer sufocado, quero das mortes a hedionda, quero voltar repelido pela salsugem do largo, já sem cabeça e sem perna, à porta do apartamento para feder de propósito somente para fulana. E fulana apelará para os frascos de perfume. Abre-os todos, mas de todos eu salto e ofendo e sujo. E fulana correrá, nem se cobriu, vá chispando. Talvez se atire lá do alto, seu grito é socorro e Deus. Mas não quero nada disso. Para que chatear fulana? Pancada na sua nuca, na minha é que vai doer. E daí não sou criança, fulana estuda meu rosto, coitado, de raça branca, tadinho, tinha gravata. Já morto, me quererá? Esconjuro se é necrófila, fulana é vida, ama as flores, as artérias e as debêntures. Sei que jamais me perdoara matar-me para servi-la. Fulana quer homens fortes, coraçados, invasores. Fulana é toda dinâmica, tem um motor na barriga, suas unhas são elétricas, seus beijos refrigerados, desinfetados, gravados em máquina multilite. Fulana, como é sadia, os enfermos somos nós. Sou eu, o poeta precário, que fez de fulana um mito, nutrindo-me de Petrarca, Ronsard, Camões e Capim, que assei embebida em leite, carne, tomate, ginástica, e lhe colo metafísicas, enigmas, causas primeiras. Mas se tentasse construir outra fulana que não essa de burguês sorriso e de tão burro esplendor, mudo-lhe o nome, recorto-lhe um traje de transparência, já perde a carência humana e bato-a de tirar sangue. E lhe dou todas as faces de meu sonho que especula e abolimos a cidade já sem peso e nitidez. E vadiamos a ciência mar de hipóteses, a lua fica sendo nosso esquema de um território mais justo. E colocamos os dados de um mundo sem classe e imposto, e nesse mundo instalamos os nossos irmãos vingados. E nessa fase gloriosa de contradições extintas, eu e fulana, abrasados, queremos, que mais queremos? E digo a fulana, amiga, afinal nos compreendemos, já não sofro, já não brilhas, mas somos a mesma coisa, uma coisa tão diversa da que pensava que fôssemos.
E agora, Carlos Drummond de Andrade, você poderia contar o lacrimoso caso daquela Maria Chorona, tão mencionada no seu Caso Pluvioso?
A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando, me deixava como terra que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura, Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Não me chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de um momento, apenas susto. Não me inundes de teu líquido plasma, não sejas tão aquático fantasma. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho, que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuvil, pluve medonha. Eu lhe gritava, para, e ela chovendo, poças d'água gelada ia tecendo. Choveu tanto Maria em minha casa, que a correnteza forte criou asa, e um rio se formou, ou mar, não sei, sei apenas que nele me afundei. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam. De sorte que com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso, e era um mundo molhado e sovertido sob aquele sinistro e atro chuvido. Os seres mais estranhos se juntando na mesma cosa pasta iam clamando contra essa chuva estúpida e mortal, catarata, jamais houve outra igual. Ad petendam cânticos se ouviram, que nada, as cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua chuvarada. Os navios só sobram, continentes já submergem com todos os viventes, e Maria chovendo. Eis que a esta altura, delida e fluida humana em fibratura, e a terra não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência, e Deus, piedoso e enérgico, bradou, não chove mais, Maria, e ela parou.
Que beleza! Carlos Drummond de Andrade, e se para completarmos esta audição, você nos contasse o comovente caso do desaparecimento de Luísa Porto? E depois ainda um outro pedido. Aquele caso do pombo-correio.
Desaparecimento de Luísa Porto. Pede-se a quem souber do paradeiro de Luísa Porto, avise a sua residência, a Rua Santos Olhos, 48. Previna urgente, solitária mãe enferma, entrevada há longos anos, erma de seus cuidados. Pede-se a quem avistar Luísa Porto, de 37 anos, que apareça, que escreva, que mande dizer onde está. Suplica-se ao repórter amador, ao cacheiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte, a qualquer do povo e da classe média, até mesmo aos senhores ricos, que tenham pena de mãe aflita e lhe restituam a filha volatilizada, ou pelo menos deem informações. É alta, magra, morena, rosto penugento, dentes alvos, sinal de nascença junto ao olho esquerdo, levemente estrábica, vestidinho simples, óculos, sumida há 3 meses. Mãe entrevada chamando, roga-se ao povo caritativo desta cidade que tome em consideração um caso de família digno de simpatia especial. Luísa é de bom gênio, correta, meiga, trabalhadora, religiosa, foi fazer compras na feira da praça, não voltou. Levava pouco dinheiro na bolsa. Procurem, Luísa. De ordinário não se demorava. Procurem, Luísa. Namorado, isso não tinha. Procurem, procurem. Faz tanta falta. Se, todavia, não a encontrarem, nem por isso deixem de procurar com obstinação e confiança que Deus sempre recompensa e talvez encontrem. Mãe, pobre viúva, não perde a esperança. Luísa ia pouco à cidade e aqui no bairro é onde melhor pode ser pesquisada. Sua melhor amiga, depois da mãe enferma, é Rita Santana, costureira, moça desimpedida, a qual não dá notícia nenhuma, limitando-se a responder, não sei, o que não deixa de ser esquisito. Somem tantas pessoas anualmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que talvez Luísa Porto jamais seja encontrada. Uma vez, em 1898 ou 9, sumiu o próprio chefe de polícia, que saíra à tarde para uma volta no Largo do Rocio e até hoje. A mãe de Luísa, então jovem, leu no Diário Mercantil, ficou pasma, o jornal embrulhado na memória. Mal sabia ela que o casamento curto, a viuvez, a pobreza, a paralisia, o quechume, seriam na vida seu lote e que sua única filha, afável posto que estrábica, se diluiria sem explicação. pela última vez e em nome de Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, procurem a moça, procurem essa que se chama Luísa Porto e esse namorado. Esqueçam a luta política, ponham de lado preocupações comerciais, percam um pouco de tempo indagando, inquirindo, remexendo, não se arrependerão. Não há gratificação maior do que o sorriso de mãe em festa e a paz íntima consequente às boas e desinteressadas ações, puro orvalho da alma. Não me venham dizer que Luísa suicidou-se. O santo lume da fé ardeu sempre em sua alma, que pertence a Deus e a Terezinha do Menino Jesus. Ela não se matou, procurem-na. Tampouco foi vítima de desastre que a polícia ignora e os jornais não deram. Está viva para consolo de uma entrevada e triunfo geral do amor materno, filial e do próximo. Nada de insinuações quanto à moça casta que não tinha namorado. Algo de extraordinário terá acontecido, terremoto, chegada de rei. As ruas mudaram de rumo para que demore tanto, é noite. Mas há de voltar, espontânea ou trazida por mão benigna, o olhar desviado e terno, canção. A qualquer hora do dia ou da noite, quem a encontrar, avise a rua Santos Olhos. Não tem telefone, tem uma empregada velha que apanha o recado e tomará providências. Mas se acharem que a sorte dos povos é mais importante e que não devemos atentar nas dores individuais, se fecharem ouvidos a este apelo de campainha, não faz mal, insultem a mãe de Luísa, virem a página, Deus terá compaixão da abandonada e da ausente, erguerá a enferma e os membros perclusos já se desatam em forma de busca, Deus lhe dirá, vai, procura tua filha, beija-a e fecha-a para sempre em teu coração. Ou talvez não seja preciso esse favor divino. A mãe de Luísa, somos pecadores, sabe-se indigna de tamanha graça, e resta a espera, que sempre é um dom. Sim, os extraviados um dia regressam, ou nunca, ou pode ser, ou ontem, e de pensar, realizamos. Quer apenas sua filhinha, que numa tarde remota de cachoeiro, acabou de nascer e cheira a leite, a cólica, a lágrima. Já não interessa a descrição do corpo, nem esta, perdoem, fotografia, disfarces de realidade mais intensa que anúncio algum proverá. Cessem pesquisas, rádios, calaivos, calma de flores abrindo no canteiro azul, onde desabrocham seios e uma forma de virgem intacta nos tempos. E de sentir compreendemos, já não adianta procurar minha querida filha Luísa, que enquanto vagueio pelas cinzas do mundo, com inúteis pés fixados, enquanto sofro e sofrendo me solto e me recomponho e torno a viver e ando, está inerte, cravada no centro da estrela invisível, amor. Pombo Correio. Os garotos da rua Noel Rosa, onde um talo de samba viça no calçamento, viram o pombo correio cansado, confuso, aproximar-se em voo baixo. Tão baixo voava, mais raso que os sonhos municipais de cada um. Seria o exército em manobras? Ou simplesmente trazia recados de ai, amor, a namorada do tenente em aldeia campista? E voando e baixando, entrançou-se entre folhas e galhos de ficos. Era um papagaio de papel, estrelinha presa, suspiro metade ainda no peito, outra metade no ar. Antes que o ferissem, pois o carinho dos pequenos ainda é mais desastrado que o dos homens, e o dos homens costuma ser mortal, uma senhora o salva, tomando-o no berço das mãos e brandamente alisa-lhe a medrosa plumagem azul-cinza, cinza de fundos neutros de Mondrian, azul de abril pensando maio. 3235/58/Brasil, dizia o anel na perninha direita. Mensagem não havia nenhuma, ou a perder o mensageiro, como se perde os maiores segredos de Estado, que graças a isto se tornam invioláveis, ou o grito de paixão abafado pela buzina dos ônibus. Como o correio às vezes esquece cartas, teria o pombo esquecido a razão de seu voo? Ou sua razão seria apenas voar, baixinho, sem mensagem, como a gente vai todos os dias à cidade e somente algum minuto em cada vida se sente repleto de eternidade, ansioso por transmitir a outro sua fortuna? Era um pombo assustado, perdido, e há perguntas na rua Noel Rosa e em toda parte, sem resposta. pelo que a senhora o confiou ao senhor Manuel Duarte, que passava, para ser devolvido com urgência ao destino dos pombos militares, que não é um destino.
Carlos Drummond de Andrade, eu sinto que não posso deixar que esta sua visita à Rádio Ministério da Educação e Cultura termine sem que você conte aquele lindo caso da canção da moça fantasma de Belo Horizonte.
Eu sou a moça fantasma que espera na Rua do Chumbo o carro da madrugada. Eu sou branca e longa e fria, a minha carne é um suspiro na madrugada da serra. Eu sou a moça fantasma, o meu nome era Maria, Maria que morreu antes. Sou a vossa namorada que morreu de apendicite, no desastre de automóvel ou suicidou-se na praia. E seus cabelos ficaram longos na vossa lembrança. Eu nunca fui deste mundo. Se beijava, minha boca dizia de outros planetas em que os amantes se queimam num fogo casto e se tornam estrelas, sem ironia. Morri sem ter tido tempo de ser vossa como as outras. Não me conformo com isso. E quando as polícias dormem em mim e fora de mim, meu espectro itinerante desce a serra do curral, vai olhando as casas novas, ronda as hortas amorosas, rua Cláudio Manuel da Costa, para no abrigo Ceará, não há abrigo. Um perfume que não conheço me invade. É o cheiro do vosso sono quente, doce, enrodilhado nos braços das espanholas. Oh, deixai-me dormir convosco. E vai, como não encontro nenhum dos meus namorados que as francesas conquistaram e que beberam todo o uísque existente no Brasil, agora dormem embriagados, espreito os carros que passam com choferes que não suspeitam de minha brancura e fogem. Os tímidos guardas civis, coitados, um quis me prender. Abri-lhe os braços, incrédulo, me apalpou. Não tinha carne, e por cima do vestido e por baixo do vestido era a mesma ausência branca, um só desespero branco. Podeis ver, o que era corpo foi comido pelo gato. As moças que ainda estão vivas, hão de morrer, ficais certos. Tem medo que eu apareça e lhes puxe a perna. Engano. Eu fui moça, serei moça deserta per omnia saecula. Não quero saber de moças, mas os moços me perturbam. Não sei como libertar-me se o fantasma não sofresse, se eles ainda me gostassem e o espiritismo consentisse. Mas eu sei que é proibido, vós sois carne, eu sou vapor. Um vapor que se dissolve quando o sol rompe na serra. Agora estou consolada, disse tudo o que queria. Subirei aquela nuvem, serei lâmina gelada, cintilarei sobre os homens. Meu reflexo na piscina da Avenida Paraúna, estrelas não se compreendem, ninguém o compreenderá.
Aqui encerramos recital de histórias e de casos do poeta Carlos Drummond de Andrade. Foram narrados pelo próprio poeta os seguintes poemas: Poema das Sete Faces, Confidência do Itabirano, Infância, Caso do Vestido, O Mito, Caso Pluvioso, O Desaparecimento de Luísa Porto, O Pombo Correio e A Canção da Moça Fantasma de Belo Horizonte.
O calor colossal e das fagulhas que voavam por toda a parte, nenhum dano causava a Sigismundo nem a seu valente corcel. Nosso herói percebeu logo que havia acabado com o Barão das Serpentes como prometera. Só lhe restava retomar caminho à procura de seu amigo Rolando. E foi isso que tratou de fazer. Enquanto ele procura voltar ao caminho primitivo, queridos sobrinhos, nós vamos esperar calmamente. E, portanto, até a próxima história.
A história que acabaram de ouvir da série das histórias do tio Carlos foi mais um presente aos nossos amiguinhos do Brasil do Serviço de Transcrições da Rádio Deutsche Welle, em seus estúdios de Colônia, na República Federal da Alemanha.